Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Afinal, como é que o nosso SNS compara com os outros? É a pergunta que colocamos hoje aos ouvintes. Ligue até ao meio-dia, participe através do 910024185 ou participe através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube.
Um dos temas mais constantes da campanha eleitoral é o de que temos de salvar o SNS. Todos os partidos dizem, de uma forma ou de outra, que querem salvar o SNS. Olhando mais de perto, vemos que uns, quando falam de SNS, referem-se exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde, 100% público, o SNS de António Arnaud, enquanto outros referem um SNS que seria antes um Sistema Nacional de Saúde, mais integrado e mais articulado com os setores social e particular. Na verdade, há modelos para todos os gostos na Europa. O nosso modelo de SNS está longe de ser o único, ou sequer o dominante. No Contracorrente de hoje queremos precisamente falar de como se organizam os sistemas de saúde um pouco por toda a União Europeia e também por países como o Canadá e a Suíça, para tentar perceber até que ponto o nosso modelo é assim tão bom e tão perfeito, até que ponto temos, como às vezes se ouve dizer, o melhor SNS do mundo. Temos ou não mesmo, José Manuel, o melhor SNS do mundo?
Olha, acho que, bem, primeiro que tudo, isso seria sempre muito difícil de definir o que é o melhor SNS do mundo. Mesmo assim, houve quem já tentasse dizer exatamente isso. Por exemplo, recordo-me que, olha, o atual Presidente da Câmara de Coimbra, que foi bastonário da Ordem dos Médicos, muito particular, muito sindicalista, a certa altura disse mesmo que era o melhor SNS do mundo, porque era, em termos, ele considerou que havia um trinómio, como ele dizia, acessibilidade, qualidade e custo per capita, que fazia dele o melhor SNS do mundo. Claro que o custo per capita aqui é importante, que ele andou sempre a pedir mais dinheiro para os médicos. Ora bem, na verdade, lendo os relatórios internacionais, percebe-se que depende um bocadinho dos critérios, mas é muito difícil considerá-lo o melhor SNS do mundo, sobretudo se tivermos em consideração que há um aspecto que não deixa de ser muito importante, que é precisamente um destes, a acessibilidade. Como é que nós definimos um serviço público de saúde? É a primeira questão. E, de facto, quando vamos procurar ver, por exemplo, relatórios da OCDE sobre, faz os relatórios anuais, tal como faz sobre a educação e sobre a velhice, também faz sobre a saúde, permite comparar um bocadinho os sistemas e aquilo, um dos primeiros critérios é saber, de facto, se toda a população está ou não coberta por um serviço público. No fundo, aquilo que é garantido pela Constituição, que é o acesso universal a toda a população. Ninguém fica à porta de um hospital, ninguém fica à porta de um centro de saúde. E sabemos que há, enfim, dá-se sempre o exemplo dos Estados Unidos como sendo um exemplo contraditório.
Oposto, claro.
Já não é bem assim, e aliás, verdadeiramente nunca foi bem assim, porque para os mais idosos e os mais pobres, há muitas décadas que existiam sistemas de acessibilidade universal. Mas não vamos discutir os Estados Unidos, que é de facto um sistema muito diferente do nosso, em muitos aspectos, mas o critério genérico que é a acessibilidade universal, portanto toda a gente ter garantido que é tratado, esse critério é cumprido praticamente em todos os países da OCDE. Às vezes há ali 1, 2, 3, 5% da população que não tem essa cobertura total, mas de resto todos os países asseguram esse princípio. Mas considerarmos uma outra questão, que é, está bem, e quanto é que as pessoas gastam, como a expressão em inglês é out of the pocket, já falamos aqui algumas vezes disso, que é dinheiro que sai diretamente do seu bolso. Quando vamos para esse critério, só há dois países na OCDE que gastam mais do que nós. Um é os Estados Unidos e o outro é a Suíça, que de resto, pelos indicadores comparativos, aparece como sendo, até em muitos aspectos, o melhor de todos, o melhor sistema. Mas independentemente disso, e estamos a falar de dois países onde o poder de compra das pessoas não tem comparação com o nosso, quer a Suíça, quer os Estados Unidos. Portanto,
comunicação com eles.
Está bem.
Diz lá, dizer, Helena, estavas com o microfone desligado.
E estava muito longe.
Estavas
não,
muito
longe. Não resistia. O nosso é que não tem comparação com o deles. Nós costumamos fazer as comparações assim.
Bem, mas ainda agora à nossa questão, que é a questão de saber se, que é o sistema em si, portanto, o sacrosanto SNS, tal como ele muitas vezes fala dele, o SNS de António Arnoux, vamos lá ver. Nós, quando olhamos para os sistemas, não há verdadeiramente sistemas puros. Na União Europeia, por exemplo, onde a política de saúde é dos países, não há uma política de saúde europeia, não é, quer dizer, não há um IVA, por exemplo, como há em toda a Europa, um imposto igual para toda a gente, igual, quer dizer, pois há taxas diferentes, mas a mesma base tributável para toda a gente, não há nada desse género, mas há, são políticas nacionais. E desse ponto de vista, os modelos dividem-se em duas grandes categorias, se bem que sejam todos um bocadinho mistos. Essas duas grandes categorias são os sistemas, a palavra é difícil de dizer, Beveridgianos e os sistemas Bismarckianos. Bismarckianos é fácil de perceber. Estamos a falar de sistemas que vêm de Bismarck, o que quer dizer que vêm do século XIX, o que quer dizer que têm 150 anos, mais ou menos, e que foram sistemas criados pelo chanceler Bismarck, portanto, no tempo do Reich alemão, portanto, o primeiro Reich alemão, e, portanto, eram sistemas de seguro social. Basicamente, são as primeiras políticas sociais na Europa, são as de Bismarck, e é um sistema em que o Estado assegura um seguro, e depois a prestação dos cuidados pode ser feita quer em serviços públicos, quer em serviços privados. Há uma maior liberdade por parte dos utentes de escolherem os seus serviços, e a prestação é feita de formas muito variadas. Já podemos depois falar um bocadinho melhor disso, como é que ela é paga, como é que esse seguro paga quer aos serviços públicos, quer aos serviços privados. Os sistemas Beveridgianos vêm do nome de um senhor chamado William Beveridge. William Beveridge era um dirigente trabalhista no Reino Unido, que ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, fez um relatório sobre o que é que era preciso fazer para reformar o sistema de saúde do Reino Unido. E é daí que nasce o famoso NHS, National Health Service, que inspirou o nosso SNS. E aqui a base é, não há um seguro social, há o Orçamento de Estado, portanto o Orçamento de Estado paga, e a prestação dos serviços são basicamente feitas em unidades públicas, o que quer dizer que os trabalhadores de saúde são funcionários públicos. Portanto, aqui há uma grande diferença, saber se os trabalhadores de saúde são ou não funcionários do Estado, com carreiras únicas e por aí adiante. O NHS no Reino Unido tem um estatuto ainda mais sacrossanto do que em Portugal. O ano passado fez, salvo erro, 75 anos e houve missa na Catedral de Westminster, em que estiveram presentes o chefe de governo e o chefe da oposição e o arcebispo de Cantuária. Portanto, é mesmo uma coisa santa. É mesmo uma coisa santa. Nós ainda não chegámos ao ponto de ir para a sede de Lisboa rezar a missa ao SNS. E não sei se vamos chegar, enfim, mas também não temos uma igreja nacional como é a igreja anglicana.
Mas é, portanto, é uma verdadeira bandeira.
É uma verdadeira bandeira, o que não quer dizer que não esteja com muitos problemas, mesmo tendo há muitos anos um gestor tipo Fernando Araújo, a gente está sempre a copiar, não é? Portanto, um gestor tipo Fernando Araújo, que inclusivamente é independente dos governos e passa de governo para governo, e às vezes é melhor, outras vezes é pior, mas podem durar lá 10 anos, 12 anos à frente do... Enfim, depois aquilo há diferenças, porque é Reino Unido, mas depois há um na Escócia, há um em Gales, um na Irlanda do Norte e outro na Inglaterra. Mas agora não vamos estar a entrar muito em detalhe. A questão central é, de facto, que os sistemas visam garantir o acesso universal sem pedirem o cartão de crédito à entrada no serviço de saúde, não é? Portanto, esse é o princípio. Portanto, pobres e ricos, todos têm acesso a serviços de saúde, e este princípio é comum quer aos sistemas que são baseados unicamente na prestação por funcionários públicos. Eu vou dizer assim para tornar a coisa mais clara, aos sistemas em que pode haver tanto hospitais públicos como hospitais privados. Por exemplo, o sistema francês tem uma grande componente de bismarckiano, se bem que não é completamente puro, é mais puro naturalmente o alemão, ou o holandês, ou ou o belga, por exemplo. O belga também. Enfim, estou a dizer isto porque muitos portugueses, nomeadamente a elite portuguesa, vai muito à Bélgica, por causa da União Europeia, já foi tratada lá, ou à Holanda, e sabe que aquilo é de facto um sistema tipo diferente, mas ninguém fica à porta do hospital. Portanto, nós temos possibilidade de ter, por exemplo, o sistema espanhol. O sistema espanhol é um sistema que em muitos aspectos é parecido com o nosso, portanto, mas há bastante tempo que tem uma participação do setor privado importante. Por exemplo, aqui há uns anos atrás passou uma legislação que fazia uma coisa que nós não temos, por exemplo, que era um leilão de cuidados de saúde, portanto, um leilão público, portanto, um concurso, que era feito a um preço inferior do custo interno do Serviço Nacional de Saúde, para, não era apenas para ter um hospital PPP, era também para prestação de outro tipo de cuidados, que podem ir desde as análises até às consultas, não é? Portanto, há aqui uma mistura em que o setor público garante a base, digamos assim, mas depois o setor social e o setor privado garantem outro tipo de serviços e no fundo, procura-se nestes sistemas mistos otimizar a capacidade instalada. Quer dizer, não estar a repetir, quer dizer, são países até mais ricos do que nós, mas que não têm como objetivo toda a gente ter, por exemplo, tipo ressonância magnética a estar em cada centro de saúde, que é uma coisa que nós também não pedimos, mas que no limite se pode pedir, porque nós queremos tudo em cada esquina, não é? Idealmente queremos tudo em cada esquina, queremos poder ter nem sair do bairro para ter crianças, para ser curado, para ter tratamento radiológico, para todas essas coisas assim não são possíveis. Mas esta não é a única questão, este não é o único, nós falamos muito disto no que diz respeito, por exemplo, ao financiamento e ao tipo de prestação, saber se devemos ou não ter sistemas apenas prestados por funcionários públicos, e esse é um dos temas de discussão da campanha eleitoral. Eu só estou a sublinhar isso porque muitas vezes cria-se a ideia de que se não for o SNS tal como temos por funcionários públicos, deixa de ser universal e gratuito. Não é verdade. O sistema universal, que é gratuito ou tendencialmente gratuito, os sistemas universais e gratuitos podem ser prestados por não apenas por funcionários públicos. Aquilo que de facto faz mais confusão, se quiseres, no sistema português, é que, como nós temos limitações de acesso verdadeiras e não teóricas aos serviços, e, por exemplo, isso é muito evidente quando nós olhamos para os relatórios da OCDE, nos relatórios da OCDE também têm tempos de espera. E nós não estamos muito bem classificados, estamos sempre abaixo da média nos tempos de espera, que é um critério também de acessibilidade. Se nós temos tempos de espera muito longos, há tendência para as pessoas, se puderem, irem para um serviço que lhes assegure um tempo de espera mais pequeno, porque nós temos muita ansiedade com a nossa saúde, não é? Não gostamos de estar à espera muito tempo por uma consulta ou por uma operação, ou às vezes por um exame. E se conseguimos arranjar uma forma de contornar esses problemas, ou temos cunhas, não é? Que é uma coisa que muitas vezes também funcionam nos hospitais, e aí devo dizer com toda a minha franqueza que eu, sempre que posso, alguém vai para um hospital, e às vezes também pode ser um hospital privado, eu procuro encontrar alguém que conheça lá um médico, ou um médico que eu conheça, para saber como é que as pessoas estão, pelo menos isso, não é? Acho que todos nós fazemos isso, e aqui não há crime nenhum, acho que não estou a dizer nada demais, acho que isto é mais no domínio daquilo que é humano,
sim,
puramente humano, e até ansiedade que temos com os nossos próximos, mas independentemente disso, há esta urgência. E por isso é que nós temos neste momento uma tão grande percentagem da população a pagar seguros de saúde, as empresas a darem isso como benefício complementar quando oferecem alguma coisa aos seus funcionários.
E que é considerado um benefício importante?
É considerado um benefício importante, muitas pessoas podem até escolher a oferta de emprego que têm em função disso, e portanto isto é um reflexo. Eu lembro-me muito bem de ter uma conversa muito curiosa com alguém que me contava, por exemplo, que o IKEA, que tem essa política, foi uma das coisas que surpreendeu mais uma parte dos seus trabalhadores, de repente perceberem que podiam ir a um hospital, a uma urgência, e não ficarem lá. Enfim, agora as urgências dos hospitais privados também não estão fáceis, porque, de facto, isto que sobra dos públicos também cai em cima dos privados. Mas eles, ao princípio, perceberem que tinham essa possibilidade, e estamos a falar, muitas vezes, em funcionários do IKEA, que não são propriamente, muitos deles, profissões muito qualificadas, em termos de diferenciação e também de ordenada, apesar de eles praticarem lá bons salários. Portanto, há este aspecto. Há o aspecto de nós também termos, de facto, listas de espera mais elevadas que outros países. Portanto, e depois temos algumas coisas, só para teres ideia, isto de pagar. Por exemplo, há uma, no relatório da OCDE, vem um dado que eu achei até bastante inquietante, que é a percentagem dos lares que no ano anterior tinham sido obrigadas a fazer gastos, a realizar gastos com a sua saúde, considerados, como eles dizem, catastróficos. Portanto, de repente, perturbarem muito as possibilidades. E quando olho para isso, Portugal está, ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, em sétimo lugar entre mais de 30 países. Portanto, mais do que nós, só... aliás, está em pior lugar do que isso que eu estava a dizer. Estava aqui a olhar para a Polónia, que está melhor que nós. Pior que nós está a Hungria, a Roménia, a Lituânia, a Letónia e a Bulgária. Portanto, tudo países de leste é que tiveram aflições. E estamos a falar de uma percentagem relativamente elevada de 10%, 11% da população, quase. 11% dos lares. Isto é muito. 11% dos lares, de repente, ter tido uma aflição em saúde considerada um tipo de gasto catastrófico, parece-me algo preocupante, como indicador, nomeadamente, de acessibilidade. Sendo que também nós temos, por exemplo, nós estamos muito bem no número de consultas pessoais por ano. Nós estamos também muito perto do fim, olha, quase a par com os Estados Unidos e a Grécia. E temos um número de consultas por médico, mas eu aqui não sei bem como é que as contas são feitas, porque nós temos muitos médicos que continuam a ser contabilizados e que já estão na reforma. Portanto, não sei se este quadro estava bem feito e, portanto, nem quero estar a usá-lo. E, portanto, nós temos uma situação que não nos deve dizer que está tudo bem e que o único problema é garantir que há mais médicos ou mais enfermeiros ou mais centros de saúde ou mais hospitais a serem inaugurados. Há coisas que têm que ser equacionadas, porque se há algo que é constante nestes relatórios todos, e há vários da OCDE, europeus e outros, é que há uma evolução no que respeita aos cuidados de saúde que as populações estão a pedir e a exigir. Essa evolução tem colocado pressão sobre praticamente todos os sistemas de saúde, sejam mais 100% públicos ou mais mistos, porque os outros têm pelo menos financiamento público ou financiamento de tipo público. Um seguro social é uma coisa parecida com, não é exatamente sair do orçamento de Estado, às vezes tem outras formas diferentes, mas é basicamente a mesma coisa, o efeito final é o mesmo. Há em quase toda a Europa uma pressão sobre o número de trabalhadores da saúde e nós temos que ir também começar a discutir outras coisas que não têm apenas a ver com isto, que é aquilo que é mais popular. Eu vou dar um outro exemplo, e não queria demorar muito mais tempo, mas que eu acho muito significativo, que é um exemplo que tem a ver com o trabalho que fazem os profissionais de saúde, que é um tema que em Portugal é muito tabu, que é os médicos criam mecanismos, através das suas ordens, que não permitem que outros profissionais de saúde façam alguns tipos de tarefa que eles poderiam fazer, e depois os enfermeiros, que é quem está na escala a seguir, em vez de exigirem fazer tarefas que eles poderiam fazer e que seriam até, do ponto de vista profissional, mais aliciantes, acabam a fazer tarefas que se calhar podiam fazer por auxiliares de saúde, portanto com uma formação menor. Só para ter uma ideia, os nossos enfermeiros têm um tipo de formação que em termos médios é superior à média europeia. E é por isso que eles, por exemplo, quando vão para para o Reino Unido, onde vão muitos, não é? Sabemos que muitos migram para lá, muito rapidamente se tornam chefes de serviço.
Tu nessa, enfim, estás a falar quase em quintas, não é? Estás a dar o exemplo, por exemplo, dos partos e da reação que os médicos tiveram à possibilidade dos enfermeiros parteiros poderem fazer partos.
Mas eu vou contar uma outra história.
Mas aí não é só muito evidente, como é mesmo uma abordagem diferente, ou seja, a medicalização da maternidade e do parto não é necessariamente uma boa prática.
Exatamente. Eu vou dar um outro exemplo muito diferente desses, mais simples, que as pessoas talvez percebam. E devo dizer, foi-me contada por um antigo governante socialista. Já não é governante, mas é socialista. Portanto, ele há aqui há uns tempos esteve na Holanda, que é um país que tem um sistema, olha, bismarckiano, e aconteceu-lhe que caiu, enfim, nos festejos por causa de futebol, caiu-lhe, já não sei se foi uma garrafa de cerveja, assim, uma lata de cerveja em cima da cabeça, e fez aqui um lenhozinho. E aquilo, como é um sítio muito irrigado, começou a deitar muito sangue. E ele foi a um hospital, que é o que nós fazemos em Portugal, não é? Quando temos uma aflição, vamos a um hospital. Chegou ao hospital, rapidamente foi atendido por uma enfermeira, que olhou para ele, limpou a ferida, desinfetou-a, fez-lhe um penso, e disse, olha, isto não é nada especial, vá-se embora para casa ou para o hotel, tome lá um Benuron para o caso de ter dores, só sentir mais alguma coisa, depois volte cá, mas em princípio isto não vai acontecer nada. E ele ficou assim, abriu os olhos, epá, mas não me fazem nenhuma radiografia, não há aqui nenhum médico. E pá, pronto, mas a senhora estava com um ar assim, a holandesa, que é um bocadinho alemã, assim, não, vá-se embora. Ele ia sair do hospital e a cabeça ia latejar, ele voltou para trás. E voltou. Mas sei lá, não era melhor ser visto por um médico? Já lhe disse, vá-se embora para casa. E ele foi e não aconteceu nada e ficou tudo bem. Epá, isto acontecia em Portugal e se calhar era notícia no dia seguinte nos jornais. Porque isso tem a ver com aquilo que fazem enfermeiros e médicos e depois auxiliares de saúde, não são auxiliares de limpeza, são auxiliares de saúde.
Os técnicos auxiliares de saúde,
que pode ser mais valorizado e que pode ajudar a resolver alguns dos problemas de falta de profissionais que temos, porque temos profissionais a fazer coisas que até são menos relevantes, mas que acham que não podem deixar de fazer, muito por reações corporativas. Isto é um terreno minado, isto é muito difícil de fazer estas discussões, mas alguém tem que começar a falar delas e a começar a fazer poucos exemplos. Isto tem que, não é tudo para fazer ao mesmo tempo, não é pela legislação central, mas tem que ser feito caso a caso, tem que começar a falar destes assuntos e não apenas dos salários dos profissionais, que também é um tema importante, mas que até para poder pagá-los de outra forma, é necessário otimizar a forma como organizamos os serviços. Pronto, e fico por aqui, porque já temos um convidado, convidado em estúdio e eu não sou...
E teremos outros, sim, mas para já, José Bertão, muito, muito bom dia, obrigada. Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, obrigada por ficar connosco aqui esta manhã. E antes de irmos às dificuldades e aos problemas novos que poderemos ter pela frente no Serviço Nacional de Saúde, como é que o avalia aqui em termos qualitativos, quantitativos? Como é que se mede a qualidade de um Serviço Nacional de Saúde?
É sempre difícil responder essa pergunta.
É porque dizemos isto, o ponto de partida é a ideia de que temos o melhor.
Não,
como é que sabemos
está
que
de
temos o melhor?
Temos dos piores Serviços Nacionais de Saúde do mundo. Pelo menos do mundo da chamada Europa Ocidental, dos países mais civilizados, digamos assim. Já foi bom.
O que é que
chegou a estar no 12º lugar do ranking mundial, creio eu. Há uns anos atrás, não me recordo bem do ano, hoje em dia está de rastros, está completamente destruído.
Mas o que é que mudou? O conceito continua atual? É a aplicação prática? São dificuldades novas? É a gestão?
É a gestão, a desorganização. Veio o hábito de mandar dinheiro para cima dos problemas, mas não os resolver. O facto de se ter reduzido, por exemplo, o número de horas dos profissionais de estudo para 35 horas foi trágico. Durante a pandemia, acho que qualquer governante de bom senso, a primeira medida que deveria tomar era reverter logo essa medida, quiçá até aumentar o número de horas de trabalho, porque o que aconteceu durante a pandemia, por exemplo, é que é como a história do lençol curto, não é? De repente, só o Serviço Nacional de Saúde importa, não importa o país, não importa Portugal. É uma espécie de um muro entre aquilo que é público e entre aquilo que é privado, seja com ou sem fins lucrativos. E de repente, bom, o que nós precisamos é no setor público de profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, o resto não interessa para nada. Os lares idosos ficam sem enfermeiros, não há problema. Os cuidados continuados ficam sem enfermeiros, também não há problema. E depois, isso verificou-se durante a pandemia e também no pós-pandemia. Posso dizer, por exemplo, que houve unidades, uma delas a minha, em Sintra, uma unidade que fechou por falta de enfermeiros. Precisamente. Eu tive que fechar a unidade. Eu tinha todos
altura,
os profissionais.
Na altura
todos,
da pandemia?
Exatamente, em plena pandemia. Eu já tinha pensado fechar aquela unidade, dava um enorme prejuízo. E a unidade fechou apenas e só por falta de enfermeiros. Portanto, foram 25 postos de trabalho. 25 doentes ficaram sem apoio, 25 postos de trabalho que foram eliminados porque não tinha enfermeiros para trabalhar. Eles fugiram todos para o setor público. E, portanto, isto é um bom exemplo, mas não foi só a minha unidade que isso aconteceu. E, portanto, a outra unidade que nós temos, que é um pouco maior, tivemos literalmente metade dos profissionais. Imaginem que é uma equipa, por hipótese de 20 enfermeiros, só temos 10 a trabalhar. Houve pessoas a trabalhar 10 dias seguidos, 16 horas por dia, a quem eu agradeço do fundo do coração, e todos aqueles que eu represento e que trabalham e que trabalharam e trabalham neste setor, nos cuidados continuados, aos idosos, etc. Se estas pessoas não trabalhassem este número de horas e não se dedicassem a sério a cuidar dos doentes, teria sido ainda uma catástrofe muito, muito maior.
Quando é que foi reposta à normalidade? Estamos aqui a falar de um período ainda assim excepcional.
A resposta à normalidade foi quando o governo decidiu que já não precisava destes profissionais de saúde, porque havia escassez no mercado de oferta de emprego, de oferta de trabalho, digamos assim. Acabou no dia em que o governo decidiu rescindir esses contratos de trabalho dos profissionais que tinha mais e que já não precisava deles, e então eles começaram a retomar aos lares de idosos e aos cuidados continuados. E, entretanto, foram-se formando mais alguns, outros emigraram, mas felizmente temos um pouquinho mais, mas o problema ainda não está resolvido. Há muita falta de recursos humanos neste setor, nomeadamente ao nível de pessoal de limpeza, ou seja, de ação médica, pessoal de cozinha, lavandarias, mas também se nota muito naturalmente falta de fisioterapeutas. Olha, não há terapeutas da fala. Nós, eu e outras entidades, temos vagas abertas para terapia da fala. Não há terapeutas de fala no mercado de trabalho. Não, é um curso que não é atrativo. Falei até com professores universitários que lecionam esse curso, em que os alunos desistem a meio do curso, portanto não é um curso que não é atrativo, apesar de terem emprego garantido mal acabam a licenciatura.
Então não é atrativo porquê?
Às vezes também é um bocadinho moda. A questão do ensino universitário, há cursos que é um bocadinho moda. E acho que a terapia da fala deixou de ser moda.
Toda a gente queria ir fazer autópsias, temos de perceber que a moda é mesmo determinante, não é? Quer dizer, não vejo assim uma pessoa estar com muita vocação para fazer autópsias. Percebo que se tenham de fazer, percebo que se uma pessoa faz medicina já sabe que vai fazer autópsias, mas de repente haver não sei quantos adolescentes e jovens que acham que a sua vocação é ir fazer autópsias é só porque realmente nunca devem ter assistido ou ouvido nenhuma. Também tem som. Portanto, eu acho que tem muito a ver com isso. Se houver, de repente, uma série em que nós vemos alguém que não conseguia pronunciar corretamente as palavras e que era profundamente infeliz por causa disso, e depois passa a ser muito... Ou porque gaguejava, ou porque não conseguia pronunciar certos conjuntos de consoantes, e, de repente, toda a sua vida leva uma volta porque há alguém que o consegue fazer ultrapassar essa circunstância, que é muito limitada, muito limitativa do ponto de vista social e emocional, eu acho que sim, queríamos ter muito mais vocações. Quer dizer, muitas vezes é mesmo o fator.
Há um desajuste entre.
Só para reforçar, não há terapeutas de fala, mas também não há terapeutas ocupacionais, há muita falta de fisioterapeutas também no mercado de trabalho, ou seja, uma série de profissionais ligados à área da saúde. Mas é uma queixa que eu tenho desde há décadas. Faz para a semana 36 anos que eu trabalho neste setor, comecei aos 16. E eu sempre disse isto. O ensino superior não está ajustado ao mercado de trabalho. Não está, nunca esteve, e eu gostaria que estivesse um dia, precisamente para o país ter os profissionais que precisa.
Já vamos continuar a conversar. Temos e convidámos também para o contracorrente José Mendes Ribeiro. Ele é autor do ensaio Saúde Digital, um sistema de saúde para o século XXI, um ensaio que a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou em 2019. Muito bom dia, José Mendes Ribeiro. O que é que mudou desde então, desde 2019 para 2024? Houve alguma evolução no sistema de saúde que precisamos neste momento?
Olha, bom dia, é um prazer estar a participar aqui no vosso debate. Aquilo que mudou de 2019 para agora, infelizmente, não foi no bom caminho, não foi no bom sentido. É certo que passámos um período tremendo com a pandemia, mas neste momento, com os recursos que afetamos ao Serviço Nacional de Saúde, não há razão, não se percebe porque é que nós estamos a obter resultados muitíssimo melhores. Temos mais problemas no acesso, temos problemas de motivação, os profissionais, o tema estava também em discussão relativamente aos profissionais, que trabalham no setor, a verdade é que não conseguimos, nestes anos, encontrar formato, vá lá, para reconhecer o mérito, para estimular as pessoas e chegámos a uma situação de enorme, digamos, desconfiança e de enorme insatisfação dos profissionais em geral. E hoje temos talvez mais meios, do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista do conhecimento, para encontrar soluções que sejam possíveis de mudar realmente aqui o nosso Serviço Nacional de Saúde, porque o sistema está a mudar. O sistema de saúde, não é? Todos os países têm um sistema, e alguns têm um Serviço Nacional de Saúde, como acontece em Portugal, mas o sistema em Portugal está a mudar. A verdade é que nós hoje temos 3 milhões e meio de pessoas com uma cobertura complementar com o seguro de saúde. Isso fez disparar a oferta no setor privado e desviamos, digamos, muitas consultas de especialidade, muitas cirurgias, muito internamento, episódios de urgência, etc., que têm sido desviados para o setor privado, e isso é um benefício também para aliviar um bocadinho a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é um pouco incompreensível como é que não tivemos ainda capacidade de, após a pandemia e todos os ensinamentos que tivemos, de reorganizar os nossos serviços, a nossa oferta, de uma forma a responder mais eficazmente à população.
Tivemos uma reorganização, aliás, que está a ser posta em prática, até com uma estrutura do SNS diferente, com uma direção executiva, tem havido as tais unidades locais de saúde que estão a ser implementadas. Estas soluções levam-nos aonde? Consegue perceber, José Mendes Ribeiro?
Olha, eu, relativamente ao princípio geral, ter uma direção executiva, concordo, acho que é uma medida interessante, na medida em que realmente o governo, com o Ministro da Saúde, é, digamos, o regulador geral do sistema de saúde e, portanto, ter alguém que responde sobre a execução propriamente no Serviço Nacional de Saúde parece uma boa ideia, porque o Ministro regula todo o sistema e, portanto, tem o setor privado, o setor social, o setor público sob a sua supervisão, digamos. Mas depois há alguém que tem que prestar contas sobre a forma como a resposta está estruturada em termos práticos, no dia-a-dia, como é que um hospital responde, como é que os cuidados primários são desenvolvidos, etc. Portanto, o princípio de ter uma direção executiva é um bom princípio. O princípio, na minha opinião, obviamente, o princípio de criar ULS é uma solução também interessante, mas não nesta dinâmica que se criou, que ninguém sabe exatamente o que é que está a acontecer e foi uma transformação global e isso não faz sentido, do meu ponto de vista. Não vejo, por exemplo, que a ideia principal de uma unidade local de saúde é reunir sob a mesma entidade a gestão de um conjunto de população. E vamos supor, o Hospital de Santa Maria em Lisboa, para facilitar aqui uma imagem, pode ter 300 mil pessoas, digamos, nos cuidados primários em volta e passa a responder a esta população. Mas o Hospital de Santa Maria tem uma tradição de hospital universitário e, porventura, 40% ou 50% da sua atividade é para pessoas fora da comunidade que ele está a ser projetado para seguir. Portanto, isto não faz muito sentido nos universitários, nos hospitais mais diferenciados de final da linha, digamos assim, não faz muito sentido este conceito ser aplicado desta forma, apesar de confessar que não conheço muito bem, e esse acho que é um tema absolutamente importante e crítico, e não termos hoje informação. Eu sou uma pessoa que acompanha o setor e estou dentro do setor e não sei explicar-lhe exatamente o que é que está a ser posto no terreno. Portanto,
porquê? A informação não aparece.
Informação, não, que, como é que podemos motivar as pessoas e os profissionais se não estamos a explicar qual é a visão com que estamos a fazer isto tudo? Repare, a direção executiva teve um ano para ser nomeada. Toda a gente comentava como é que é possível, o decreto nunca mais sai, etc. Tiveram, no fundo, ali, sob uma pressão enorme, e não havia maneira do governo aprovar, digamos, a equipa e dar os meios e clarificar o quadro legal em que ia operar a direção executiva. Isso foi feito. Entretanto, avançamos para uma transformação radical do nosso Serviço Nacional de Saúde e as pessoas que trabalham, as 140 ou 150 mil pessoas que trabalham no setor, não têm informação. A sociedade não tem informação. Eu não sei exatamente como é que as coisas vão passar-se. E esta discussão, por exemplo, se faz sentido São José, Santa Maria, o São João no Porto, o Santo António serem ULSs, é uma discussão que devia estar na sociedade. É uma discussão também perceber até que ponto nós deitamos para o lixo uma experiência importantíssima que Portugal teve na saúde com as parcerias público-privadas e conseguiu controlar, digamos, custos e ter melhor qualidade e ter um acesso maior e como é que isso pode, digamos, ser aproveitado ainda para otimizar também algumas das dos formatos em que as ULS vão intervir. Portanto, há aqui muita coisa que devia estar num grande debate público, nacional, inclusivamente até na campanha eleitoral vejo Sim. que os partidos não estão a discutir este tema com a profundidade que seria necessário, porque nós estamos a viver um momento com o maior orçamento de saúde de sempre, com o maior número de profissionais de sempre no Serviço Nacional de Saúde, e depois temos, ao mesmo tempo, mais pessoas cobertas em seguros de saúde, temos 1 milhão e 200 mil pessoas na ADSE, quer dizer, aquilo que poderíamos chamar o mercado ou procura do lado da liberdade de escolha, tem quase 50% da população portuguesa com essa segunda cobertura complementar e estamos a atuar como se isto não existisse. Portanto, temos é que criar aqui uma forma de otimizar recursos e ter toda a gente a bordo e um modelo de financiamento melhor partilhado. Eu posso lhe dar dois ou três exemplos daquilo como eu penso sobre
sim,
isto, por sim, exemplo.
Sim, sim, sim. Deixe-me só introduzir aquilo que tem sido o argumento por parte do governo, no caso agora de Pedro Nuno Santos, que é a população está mais envelhecida, precisa de mais cuidados de saúde. É isso que está a dificultar ou a criar essa pressão nova que não tínhamos há algumas décadas.
Mas olha, há várias décadas atrás, isso é verdade e não é verdade, porque, de facto, estamos a comemorar 50 anos do 25 de Abril e uma das grandes avanços que tivemos no nosso sistema de saúde é que temos, de facto, um sucesso mundial com a mortalidade infantil, mas também temos um aumento da esperança média de vida brutal. Uhum. Portanto, nós tivemos realmente, e temos hoje, uma população realmente mais envelhecida, mas o que temos é, felizmente, as pessoas a viverem muito mais anos. Isso é muito significativo e é muito importante. Aquilo que ia, portanto, dizer, estávamos a falar há bocadinho, é até que ponto, para fazer face a essa população que está a envelhecer, dar-lhe, portanto, mais anos com qualidade e mais qualidade de vida, que traga, digamos, uma capacidade acrescida de mobilização de todos os elementos do sistema de saúde. O setor social tem as misericórdias e toda a oferta que existe nesses domínios, muitas vezes com uma proximidade que no Serviço Nacional de Saúde não conseguimos, ou na oferta privada, e o social está lá próximo das pessoas e muito focado justamente nesse segmento da população com mais idade. E, portanto, temos, quer dizer, não tem que ser o Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário, temos é que tirar o máximo partido da experiência que está no terreno com o setor social nesse segmento mais específico de cuidados continuados, de inclusivamente cuidados domiciliários, que é uma nova grande frente a quem todo o mundo está a acontecer, nos cuidados irem para casa. Mas ia-lhe dar um exemplo há um bocadinho sobre vamos supor que o Estado quer contratar táxi, tem um sistema convencionado, e nós contratamos táxis com o setor privado. E depois temos não sei quantas operadores privados e também do setor social a concorrerem, e nós fazemos uma convenção com essas pessoas, como fazemos nas análises clínicas, como fazemos em vários tipos de exames. Isso significa que eu fixo um preço, o Estado, o Serviço Nacional de Saúde, diz, olha, eu compro e pago 50 euros por um TAC. E para nós é-nos indiferente se o TAC é fornecido por qualquer dos operadores privados, portanto, ao nível de qualquer localização no país, há uma rede grande de convencionados, portanto, nós não estamos preocupados se aquele convencionado ganha dinheiro ou perde dinheiro, ou se paga a mais ou se paga a menos. O que nós estamos preocupados é que ele nos entregue um produto com qualidade e ele tem que conseguir fazer aquilo por aquele preço para ter margem lá para financiar, obviamente, a sua atividade. Nós, no Estado, criámos um sistema que estamos a pagar de formas muito diferentes porque mantemos um preço que não é universal. E isso é uma das coisas que tem estado, de facto, a impedir uma maior eficiência na organização interna. Portanto, eu posso ter, se fizermos uma análise e há algumas análises publicadas, em que comparamos, por exemplo, o custo de um determinado exame, de um determinado procedimento, e temos variações enormes. Nós temos que compreender isto e poder atuar exatamente onde essa eficiência é menor, e, portanto, isto só é possível com um benchmarking permanente. E a medida que eu proponho, que é muito simples, é aplicar neste momento às ULS exatamente aquilo que era a contratação que fizemos com as parcerias público-privadas. Porque se nós conseguimos ter bons resultados, os operadores privados nos entregavam bons resultados, bom acesso, tinham pessoas motivadas a trabalhar, ainda por cima o Estado pagava menos, então temos que adotar esse modelo. Portanto, ainda que não seja dado a exploração ao operador privado, ponha uma equipa de gestão em cada hospital capaz e competente e com experiência, permeiem os gestores, permeiem os diretores de serviço e as pessoas que trabalham em cada equipa tenham um prémio de desempenho associado ao desempenho do próprio serviço e da própria equipa, criem uma metodologia, digamos, com preços que sejam realmente competitivos, baseados nas melhores práticas que existem. Olha, e nisso até o diretor executivo, o professor Fernando Araújo, tinha ótimos indicadores no Hospital de São João. O Hospital de São João era uma boa referência para nós na comparação com o desempenho de outros hospitais. No grupo, por exemplo, dos universitários, era o hospital que tinha a maior competitividade. Sim.
Sempre apontado como um bom exemplo.
Sim, e o Hospital de Braga a mesma coisa. Portanto, o que temos agora é que aproveitar essas coisas todas que já aprendemos e que estamos outra vez a pôr no lixo e vamos entrar em novo ciclo sem tirar partido do conhecimento que temos.
E com esta ideia que nos deixou José Mendes Ribeiro, que se falou pouco, tem-se falado pouco seriamente na campanha sobre esse assunto. Muito obrigada, estamos mesmo aqui no fim do nosso tempo. Muito obrigada, José Mendes Ribeiro, por ter estado e ter lançado aqui mais estas questões para discussão no Contracorrente, quando temos 3, 4 minutos para ouvir a nossa primeira ouvinte, Ana Martins, que está em Lisboa e que é empresária. Muito bom dia, Ana Martins.
Bom dia.
Bom dia.
Eu vou ser muito breve, porque sei que o tempo é curto. Eu queria, pronto, o tema da saúde é realmente fundamental para todos nós, mas eu queria aqui fazer uma sugestão, já que vocês trabalham mesmo na área do jornalismo e do serviço público, no momento em que nós estamos, ainda temos alguns dias, hoje é terça-feira, se vocês abordavam o tema da política de defesa e das relações da política externa de cada um dos partidos. Eu penso que isso é um tema que ainda ficou de fora. E seria muito pertinente vocês fizessem esse tipo de escrutínio e de investigação barra informação relativamente a todos os partidos que estão neste momento em votação, e para as pessoas realmente perceberem, para além daquilo que diz respeito à nossa política interna, saber exatamente quais são os contornos da política externa e da política de defesa, uma vez que nós estamos aqui fechados neste cantinho, mas estamos todos numa possibilidade de eventual guerra, e acho que era um tema importante. Desculpe, eu realmente não estou a cumprir hoje as regras.
Pois não.
De saúde. Eu sei que você já tem também recorrentemente falado desse tema, que é completamente importante, sem dúvida, mas tem a ver com a pertinência do momento, e eu penso que era muito importante para esclarecer o vosso público, está bem?
Ana,
um bom dia e
obrigada. Obrigada, Ana Martins. Temos falado aqui e ouvimos aqui as ausências dos temas que têm sido discutidos na campanha eleitoral, a saúde e também aqui esta proposta, posso chamar-lhe sem ofender, a cunha. Falemos de política de defesa e política externa que defendem cada um dos candidatos. É sobre saúde que falamos esta manhã, João Miguel.
Sim, sendo que o número de telefone para onde podem ligar os nossos ouvintes é o 910024185. Pode ligar para expor a sua opinião em direto até ao meio-dia. Pode utilizar também as redes sociais do Observador. Estamos a transmitir em direto para o Facebook e também para o YouTube.
Helena Matos, como é que classificas o estado atual do nosso SNS?
Olha, em primeiro lugar, eu quero só fazer aqui uma observação, que é o seguinte. Se aquilo que está a acontecer no nosso SNS decorresse do envelhecimento da população, que é óbvio que está a acontecer e que tem impacto na procura por serviços de saúde, penso que não teria acontecido nada nos blocos de obstetrícia, porque por razões óbvias as mulheres mais velhas não vão aos blocos de obstetrícia. E nós tivemos realmente blocos de obstetrícia fechados e, por enquanto, eu não sei, porque o mundo dá muitas voltas, mas, e não sabe como é que será daqui por 50 ou 100 anos, mas por agora há mais ou menos, que a biologia ainda manda nos blocos de obstetrícia, e portanto o envelhecimento, não, embora hoje a idade de muitas mães já seja considerada avançada, mas mesmo assim não terá sido por aí. Portanto, era apenas aqui um ponto de ordem à mesa, porque às vezes nestas coisas perde-se um bocadinho a noção. Aquilo que nós estamos aqui a discutir é mais ou menos o artigo 64. 64º da nossa Constituição, que muitas voltas se tem dado, é o artigo que começou por ter uma versão, essas histórias dos pais do SNS, quer dizer, enfim, a paternidade do SNS é uma coisa que surge assim de vez em quando, como se tivesse nascido assim, numa cabeça muito iluminada e muito luminosa, que era o Dr. Arnaud, e que teve aquele ímpeto. Para já, antes do Dr. Arnaud, até temos o artigo 64º da Constituição, redigido nos termos que, claro, tinham sido atualizados no tempo, porque não só se propunha fazer a educação sanitária do povo, como se tivéssemos assim numa República Socialista Soviética qualquer, mas... Diz?
Nós estivemos assim tão longe durante uma parte do período em que foi escrita a Constituição.
Mas, aliás, ele era até mais lado, porque um dos pontos deste artigo 64º era porque também pretendia o papel do Estado, que depois veio a acontecer no SNS, pretendia-se também, por exemplo, na parte, uma coisa que era orientar a sua ação para a socialização dos custos médicos e medicamentosos, e depois era mesmo a controlar a produção, distribuição, comercialização, uso de produtos químicos, biológicos e farmacêuticos. Portanto, havia mesmo uma, quase que uma, também uma entrada do Estado no controlo da produção de medicamentos. Nós temos uma verdadeira parceria público-privada na área da farmácia, não é? Curiosamente, nunca ninguém discute isso, é um dos setores que funciona muito bem em Portugal. As pessoas, quando vão...
Houve uma exceção.
O José Sócrates.
José Sócrates, na tomada de posse em 2005.
Sim, foi logo...
Mas correu muito mal.
Correu pessimamente, ainda hoje temos em alguns... hospitais, ali uns equipamentos completamente vazios, uma coisa gigantesca. Ele tinha uma fixação com o setor farmacêutico e portanto, aí na altura parecia que as farmácias eram um grande problema em Portugal, era um setor que funcionava perfeitamente, e assim é uma parceria público-privada. Nós, quando vamos à farmácia e compramos os medicamentos e pagamos por eles um custo que não é, de modo algum, o seu custo real, nós estamos a entrar numa parceria público-privada que funciona. E, portanto, é um bom exemplo de como as coisas podem funcionar, não é? Aliás, tem-se visto como se tem recorrido agora às farmácias o SNS até para outras coisas, nomeadamente para o caso...
Para a vacinação.
Para a vacinação. Há mesmo depois outro tipo de cuidados que eles fazem. Porque é óbvio, penso eu, por uma questão também de atrair clientelas com certo tipo de medições dos diabetes, de hipertensão, organização de caixas de medicamentos, por exemplo, algumas farmácias prestam gratuitamente esse serviço. Portanto, temos aí um exemplo, não é? É claro que o artigo 64...
São cuidados de saúde de proximidade e ajudam muito, sobretudo os mais idosos.
Mesmo, por exemplo, eles... podem ter um papel importante, e algumas farmácias tê-lo-ão, na questão das medicações cruzadas, porque, sobretudo, a população mais velha toma muitos medicamentos, de muitos e diversos médicos, e às vezes outros ditados pela sua própria, pelo médico que há dentro de cada um de nós, não é? E com a idade talvez tenda a se tornar-se mais ativo. E portanto, há imensas muitos riscos de medicação cruzada, e muitas vezes a única pessoa que consegue ter acesso a esse tipo de situação é o farmacêutico, porque vende os medicamentos, e quer dizer, a maior parte das pessoas compra os seus medicamentos numa determinada farmácia e, portanto, a dada altura ele pode perceber que ali está a acontecer uma situação que terá certamente, em alguns casos será inócua, mas noutros pode mesmo comportar algum risco, não é? Para além de não ser necessário. Pronto. Portanto, temos aqui este lado que se prende muito com a natureza deste artigo 64º, tem estado ao longo do tempo, portanto nós tínhamos, quando este artigo veio para a Constituição e depois em algumas das suas atualizações, para já quando o artigo 64º foi escrito, não havia uma rede a cobrir Portugal de cuidados de saúde. Nos anos 70, nos governos de Marcelo Caetano, com Baltasar Rebelo de Sousa, tinha-se até começado uma política da criação daquilo que as pessoas chamavam os postos, não é? Prende-se com a questão dos centros de saúde. Portanto, era uma rede ainda incipiente, e aquilo que depois, o papel atura tudo, não é? Tolera todas as coisas que se querem escrever, e portanto tudo isto era gratuito, tinha-se uma visão muito estatista. Depois dos anos trouxeram a questão do tendencialmente gratuito, foram sendo acrescentadas outras coisas, nomeadamente a parte, muita parte da prevenção, e a concepção da saúde, não apenas como uma coisa que se trata, uma circunstância que se trata indo ao médico e a um Serviço Nacional de Saúde, mas também algo que decorre do nosso estilo de vida, da alimentação, portanto vai-se alargando o próprio conceito até ao mundo do trabalho, portanto há um alargamento do conceito. É claro que, por exemplo, quando se escreve numa das versões posteriores que será gratuito para toda a gente, nós agora falamos, por exemplo, da questão do turismo médico. Pessoas procuram o nosso SNS, mas a verdade é que isso está lá escrito, não é? Nós temos de atender gratuitamente as pessoas que se apresentam no SNS. Pronto, chegámos à questão, podemos falar aqui do caso do tratamento daquelas duas irmãs, mas, por exemplo, a questão para os refugiados, para os migrantes, portanto, há coisas que se calhar o tempo obriga-nos a equacionar de outro modo. Agora, nós temos de perceber aqui, em relação a isto, e neste momento preciso, nós estamos a viver uma época, como sempre tem acontecido, de mudanças. Essas mudanças não têm sido grande objeto de discussão da campanha, sendo certo que também eu não sei muito bem o que é que se está a discutir na campanha. Por uma razão óbvia. Porque, por defeito nosso, eu acho que a cobertura que os jornalistas fazem da campanha é muito mais do que se diz sobre política mesmo e não tanto sobre outras questões que eles possam abordar. Eu não sei se abordam ou se não abordam, porque todos os dias o que temos é uma cobertura que está a incidir nos recados de e para. Portanto, se falarem, nós também não sabemos, não é? Mas, de qualquer modo, claro que já houve campanhas em que se debateu muito mais a questão do SNS, a questão da saúde propriamente dita, mas aquilo que nós estamos, se virmos, têm saído nos jornais várias notícias, sobretudo sobre as alterações na parte das urgências. Há uma mudança substancial neste momento, as baixas podem ser já prescritas nas IPSS, medicina privada, nos hospitais, isto, o que é, sobretudo, nota-se uma grande intenção de tirar as pessoas das urgências. Eu acho que isto é talvez da parte mais visível. Mas quando nós vamos ver isto, é sempre como se nós tivéssemos um SNS que é estupendo, maravilhoso, e nós passámos da fase em que o SNS nos ia salvar a nós para a fase em que nós temos de salvar o SNS. E passámos agora para um patamar um bocadinho acima, porquanto a política não quer assumir as suas responsabilidades. Elas têm de passar para o outro, que é nós é que não sabemos usar esse excelso serviço que é o SNS. E, portanto, estamos numa fase, olha, da tal educação sanitária para o povo, em que estamos a ser educados a toque de porta fechada, de não atender, não se atende e manda-se para o centro de saúde. Este caso é particularmente complicado em relação às crianças, porque até tivemos recentemente este título em alguns jornais, porque isto passa mais a norte, tem a ver com hospitais a norte, que não vão atender crianças, não tenham uma situação que justifique uma ida às urgências. E serão reencaminhadas para os centros de saúde. Temos levado, os últimos anos, ouvi dizer que os pais portugueses acorrem com urgências injustificadas ou mesmo uma expressão que só quem certamente nunca olhou para uma criança sem saber se ela está muito doente ou pouco doente, ali à uma da manhã, é que pode dizer que é uma falsa urgência, porque numa criança a capacidade de avaliar se ela está com uma grande urgência ou urgência nenhuma é muito difícil.
Até porque as crianças, por exemplo, têm febres muito altas às vezes, por exemplo.
Têm febres muito altas e 2 horas depois estão aos pinotes como se não tivessem tido nada, não é? Pois. Pronto, mas enquanto estão...
Quer dizer, às vezes estão aos pinotes, outras vezes não estão.
Outras vezes não estão, mas é muito difícil mesmo, é mesmo muito difícil. E aqui, eu recomendo que se leia uma entrevista que a Ana Jorge deu. Ana Jorge, que foi ministra da Saúde nos governos José Sócrates. Ana Jorge, que é médica na área da pediatria. E ela deu uma entrevista ao Diário Notícias, já tem alguns anos, já uma entrevista é de março, olha, tem um ano, março de 2023. E ela dá conta de uma experiência que ocorreu, enquanto ela foi ministra e não só, que foi tentar... O que é que acontece? Houve uma linha, que alguns de nós ainda se lembrarão, que era a linha dói-dói...
Dói-dói, trim-trim.
E ela... E estar a ler esta entrevista, uma pessoa percebe uma coisa. Durante algum tempo... Havia pediatras nos centros de saúde, depois tudo foi levado no sentido de os hospitais, com os seus grandes serviços de pediatria, hospitais centrais, Lisboa e Porto, centralizarem a pediatria. E esta linha, de alguma forma, esta linha procurava, porque tinha pessoas da área especializada, que, fazer um atendimento aos pais. Isso, ela diz, a linha nunca acabou, mas foi acabando, até porque era aquilo que o Zé Manuel referia no início, questões corporativas levaram os hospitais a sobredimensionar esse seu atendimento pediátrico. Esta linha depois foi integrada no SNS 24. Ou seja, por um lado, retiraram-se os pediatras dos centros de saúde, até porque havia falta de pediatras nos hospitais do SNS. Depois, acabou-se até com uma linha especializada que havia para os pais, onde havia atendimento de enfermeiros, e numa segunda fase, para casos mais complicados, de médicos com especialização nesta área. E é claro que as pessoas começaram a ir onde tinham o tal atendimento. Eu, que tive 4 filhos e separados no tempo, lembro-me de existirem atendimentos diferenciados. Pediatras nos centros de saúde... Centros de saúde abertos até muito mais tarde, até àquela hora que os pais costumam levar as crianças às urgências, não é? Que é ali após a saída dos colégios e até que se faz ali 23h30, mas isso foi acabando. E depois vai-se dizer que são os pais que não sabem usar o SNS porque vão para o SNS, para as urgências hospitalares, para terem aquilo que qualquer pessoa quer quando tem um filho doente. É uma consulta de pediatria. Portanto, nós, na prática... Temos sido condicionados também na forma como usamos o SNS pelos governantes e gestores do momento que nunca assumem as consequências das suas decisões e vão sempre apresentando as coisas como se fôssemos nós um povo brutinho, egoísta, mal formado e que nós é que não sabemos usar os nossos magníficos, extraordinários serviços públicos. Portanto, há uma transferência para nós do ónus do mau funcionamento do SNS. E agora, tem agora este seu epílogo, no problema estamos a ficar velhos. O SNS não é aquela, o Zé Manuel há algum tempo referia-se aqui a propósito de outras coisas, aquela sala majestática que havia nas casas de muitas famílias do século passado, não é? Uma divisão da sala onde estavam umas coisas assim onde nós nunca entrávamos, não é? Ou a boneca no cimo do guarda-vestidos onde não se tocava. O SNS é para ser utilizado pelas pessoas no momento em que vivem e em questão. E é claro que tem de responder às necessidades de cada momento. Não é uma estrutura perfeita, que só não é perfeita porque nós não a sabemos usar. Portanto, eu acho que há mesmo uma inversão na forma como se fala do SNS. E acho que é isso que está acontecendo neste momento. Agora, o problema do SNS é estarmos a ficar velhos. Não, o SNS tem a obrigação de responder ao facto de estarmos a ficar velhos. Nós não temos nenhuma culpa por estarmos a ficar mais velhos, não é? O mesmo problema em relação aos pais e mães que procuram uma consulta de pediatria para os seus filhos, até porque, de facto, esta ideia de que a medicina geral e familiar resolverá tudo, não é assim, ou não é assim em muitas circunstâncias. Portanto, eu acho que nós temos aqui um problema que é a própria forma que nós já sustentamos o SNS. Agora, ainda sermos culpados por não o sabermos utilizar, quer dizer, isso é que não pode ser, não é? Portanto, o SNS, eu acho que é óbvio que tem uma perspectiva estatista muito, 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 muito forte, mas é a própria forma como se fala dele que eu acho que começa a estar, para lá do viés ideológico, há também aqui um viés sociológico que muito dá que pensar.
Esse é um dos problemas, José Bardan, Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, que está connosco aqui no estúdio. Estamos a olhar para os problemas do SNS ou para as soluções de uma forma muito enviesada?
Um pouco enviesada. Eu tenho defendido desde há algum tempo, há pouco também quando intervi, falei na grande desorganização do SNS. E de facto existe uma grande desorganização na área de saúde e na área social, da ação social propriamente dita,
das respostas sociais,
a área de ciência, os idosos, etc. Isto só se resolve com uma boa liderança e com uma equipa de pessoas da segurança social e da saúde a trabalhar em conjunto e centralizar. Fala-se num número próximo dos 10% de casos sociais que existem nos hospitais. As pessoas estão lá a viver, muitas delas vivem lá e nem sequer tomam um comprimido, portanto estão pessoas que estão em casa ou noutra estrutura qualquer. O que é que nós assistimos hoje em dia? Pessoas que estão nos hospitais, podiam estar em casa ou noutro sítio qualquer. Pessoas que estão no lar de idosos e deviam estar em cuidados continuados ou podiam estar em casa. E o contrário também. Ou seja, a melhor organização, as pessoas não estão no sítio certo e estão a ocupar vagas de pessoas que efetivamente precisam. Os tais 10% de casos sociais, não sei se sabem, mas foi um número avançado para a Federação Executiva do SNS, precisamente há um ano, em março do ano passado, e que depois mais tarde corrigiram e diminuíram um pouco. Era 37% foi o número que me falaram. Agora, recentemente, falaram em 33%. Ou seja, um terço das pessoas que estão internadas nos cuidados continuados também elas são casos sociais. São pessoas que podiam estar em casa, podiam estar num lar de idosos, podiam ter uma outra resposta. Portanto, há pessoas a querer entrar em cuidados continuados e não entram precisamente por causa disto. Há pessoas a querer, que são em camas, em macas, nem corredores de hospitais, precisavam de uma cama e não têm por causa também destas situações. Portanto, esta é a enorme desorganização que existe neste setor e de facto faz com que todos gastemos muito dinheiro. E dinheiro esse que é desperdiçado porque não é, e as pessoas não têm o serviço que deveriam ter, nem os cuidados que deviam ter, porque não estão alocadas ao sítio certo. Passou na grande reportagem na SIC aqui há duas semanas, onde eu por acaso também intervi, falaram várias pessoas, em que se fala ali de 700 euros por dia de um custo de uma cama hospitalar. Números avançados, precisamente para aqui, para creio que do Hospital São João do Porto. Ora, um apoio domiciliário custa 70 vezes menos. Um lar de idosos custa 35 vezes menos e uma unidade de cuidados continuados custa 7 vezes menos. Ora, não faria sentido, de facto, esta organização com melhor serviço para as pessoas, as pessoas estarem no sítio certo, efetivamente ter os cuidados que precisam e ficaria muito mais barato ao Estado? É a pergunta que eu deixo no ar.
Mas isso é porque estamos a dar respostas, estamos desfocados. Os casos sociais acontecem porque somos um país com muitos pobres, que vivemos sozinhos, há muita gente a viver sozinha. Verdade. E o Estado acaba por não encontrar a solução certa.
Há Exato. Muita gente a viver sozinha e muito abandono.
E muito abandono, também. Claro. Sozinha,
quer dizer, mas às
sim,
vezes não é só por isso. É também, quer dizer, é clássico, não é? Vai-se de férias e deixa-se o idoso.
O avô no hospital.
No hospital.
Vou dar um exemplo. E nós temos situações dessas em toda a rede de cuidados continuados, que é a seguinte: há um idoso que entra numa unidade de cuidados continuados e, portanto, tem alta social, alta clínica, pode ir para casa. E os filhos recusam-se a ir buscar o seu mãe ou o seu pai, por exemplo. Por uma razão muito simples, que a resposta é muito melhor e é muito mais barata. Na pior das hipóteses, a pessoa tem rendimentos muito elevados, por exemplo, paga 500€ à unidade de cuidados continuados e o Estado paga a diferença. Um lar de idosos privado pagaria o triplo para ter muito menos qualidade, porque ali tem enfermagem 24 horas por dia, noutro tipo de unidades até tem médicos 24 horas por dia.
Se tiver a pessoa em casa, tem que pagar provavelmente um serviço de enfermagem 24 horas por dia, e aí já não são 500€, nada que se perceba.
Ora bem, para ter uma resposta de grande qualidade e a pagar muito pouco. Portanto, já estamos fartos de alertar o governo para isto. É preciso criar legislação para resolver o problema e vai-se varrendo para baixo do tapete, o tempo vai passando e não se resolve isto, como não se resolve muitas outras coisas neste setor, infelizmente.
Só significa que não estamos a conseguir dar resposta a uma população envelhecida. Isto é um caso, é um problema português, olhando para o resto da Europa, daquilo que conhece, que soluções é que os outros países estão a encontrar?
Os países, é por isso que são ricos, grande parte deles são organizados, não é? Gastam o dinheiro no sítio certo. Aqui em Portugal anda tudo assim um bocadinho ao pontapé e em cima do joelho. Quero um exemplo. Muitos colegas jornalistas perguntam quantas camas é que são necessárias na rede de cuidados continuados? Sei lá, não faço a mínima ideia. É a resposta honesta e correta. E o governo também não sabe. Manda assim os números para o ar. Olha, tal exemplo. Cerca de 9.800 camas em cuidados continuados. Ora, se um terço são à volta de 3.000 camas, estão ocupadas com casos sociais, isto cobria a lista de espera atual para entrar na rede de cuidados continuados e ainda sobrava camas. E eu pergunto... quantas camas são precisas? Lá, mais uma vez, não sei. São as tais 5.500 camas, estão agora a concurso no PRR, cujos concursos estão atrasadíssimos. Que em março do ano passado, a direção executiva disse-me, por exemplo, que o concurso estava pronto a abrir da região norte, mas estavam à espera das outras regiões. E eu ingenuamente perguntei, mas temos 5 regiões diferentes do país a fazer exatamente o mesmo momento para abrir um concurso para camas no PRR. O Sr. Ministro da Saúde anunciou a abertura dos concursos em junho. Acabaram por abrir em novembro alguns, fecharam em dezembro, e o de Lisboa, que tem apenas e só mais de metade da oferta de camas em cuidados continuados, abriu em janeiro. Portanto, está hiper atrasado. Tudo funciona devagar, de uma forma desorganizada, não se entende. Esta é a grande crítica que eu faço ao atual estado de coisas, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde.
E já nos explicou que está neste setor há muitos anos. Quando muda um governo, o que é que acontece?
Normalmente nós sofremos muito e não muda quase nada, embora às vezes perguntam-me a comparação dos governos de esquerda com a direita, já me fizeram essa pergunta. Claro. Digo, não tem comparação possível, tudo isto começou com António Guterres, não é? Foi o início da área social e no sentido dos acordos de cooperação, dos compromissos de setor social. Depois a seguir veio um governo de Durão Barroso, portanto com a questão da tanga e da dificuldade, e foram momentos difíceis também. Depois a seguir, vem a governação de José Sócrates, que apostou mais ou menos. Aliás, o Rede de Cuidados Continuados foi criada com José Sócrates, precisamente. Foi uma grande aposta naquela altura. Depois a seguir temos um governo da Troika, que não há comparação possível, porque, aliás, eu se calhar, desculpem só esta parte, e vou chocar um bocadinho as pessoas naquilo que vou dizer, mas infelizmente o setor social e dos cuidados continuados vive um bocadinho melhor quando há graves crises económicas, nomeadamente o tempo da Troika. Vou explicar porquê e vão perceber. É que em vez de acarinhar este setor e apostar nele, faz exatamente o oposto. As empresas, numa lógica de aflição, para sobreviver, baixam os seus custos e vendem mais barato. Nós estamos completamente lotados, os nossos preços não baixam, são exatamente aqueles, mas tudo o que nós gastamos em bens e serviços é menos. Portanto, temos menos custos. E depois não temos falta de mão de obra. Nestes tempos, nós temos falta de mão de obra, os nossos custos agravam-se, o salário mínimo disparou imenso, não nos dão sequer dinheiro para cobrir o aumento do salário mínimo, quanto mais pensar em aumentar os salários aos outros trabalhadores. E, portanto, ou seja, não nos dão as chamadas omeletes para fazer os ovos, digamos assim. Temos um quadro legal muito exigente, cada vez mais exigente para cumprir, mas depois não nos dão os meios financeiros para, e eu costumo dizer, quando o patrão é o mesmo, porque na medida em que o governo decide, por exemplo, os aumentos dos salários dos funcionários públicos, indiretamente decide os nossos. Ora, se a nossa receita está 100% dependente das decisões do governo e se ao longo dos anos nós temos um quadro legal cada vez maior para cumprir, há um aumento de custos brutal, nomeadamente com salários, E queremos também aumentar salários aos outros trabalhadores. Se não aumentam sequer, e o aumento é zero, literalmente zero, como foi durante a pandemia, por exemplo. Nós tivemos uma encomenda de máscaras que dava para 2 meses, que era extremamente barata, custava 55€ mais IVA. Isto em janeiro de 2020. Veio a pandemia, passou a custar 6.500. Eu até vou retirar. Passou de 55 para 6.500 mais IVA e nós nem sequer deduzimos o IVA. Os custos dispararam brutalmente. E por causa do tal preconceito ideológico estava a falar há pouco, portanto, tem a ver com o facto de distinguir as parcerias público-privadas que tanto sucesso tiveram na área da saúde, fizemos uma perseguição de tamanha durante a pandemia, em que o salário mínimo, mesmo assim, não parou de subir e não nos deram nem um cêntimo, nem uma máscara. Então, se todo o setor da saúde do Estado foi reforçado, porquê é que houve esta enorme discriminação para com os cuidados continuados? Portanto, isto é o retrato do setor dos cuidados continuados, mas também do setor social em geral, ou seja, o dinheiro que é dado não é suficiente. Há muita entidade a fechar portas. Há entidades que faliram, é bom que se diga. Portanto, hoje há menos de 342 camas em cuidados continuados do que havia nos últimos 3 anos, precisamente porque houve entidades a fechar, porque foram à falência ou decidiram fechar porque não tinham forma de se equilibrar em termos financeiros. E era isto que eu gostava que fosse resolvido e fosse discutido, porque, no fundo, estamos a falar do dinheiro dos nossos impostos, que é mal utilizado para salvar empresas falidas, por exemplo, mas depois não são alocados os recursos necessários para criar as infraestruturas, por um lado, no caso do PRR e também do programa PARS, para criar edifícios para a infância, para a juventude e para os idosos. Posso-vos dizer que quer o PARS, quer o PRR, entidades que assinaram contratos para construir creches, lares de idosos, assistência, etc., contratos já assinados, desistiram, porque o custo de metro quadrado é muito elevado e o dinheiro que é dado a fundo perdido é muito curto.
E porque estes custos também dispararam nos últimos meses.
Exatamente. E, portanto, é necessário, por um lado, criar as infraestruturas. Algumas estão a ser criadas, é um facto, mas mesmo assim não as suficientes. É preciso criar infraestruturas e depois a seguir pagar um preço justo. Aliás, eu já estou farto de defender esta ideia e desafiar o governo. Sentem-se connosco e com outras entidades, naturalmente têm conhecimento sobre estas matérias. Vamos fazer contas aos recursos humanos que são necessários. Quanto custa a alimentação, quanto custa a medicação, etc. por aí fora. Vamos achar um valor e depois vamos pagar um valor justo para nós podermos fazer o nosso papel. Agora, estarmos subfinanciados, recebemos menos do que aquilo que gastamos, isso é que me parece que não é a solução, e por isso é que temos uma série de outros problemas, em que pois as entidades também não têm esse incentivo para investir neste setor. Eu até muitas vezes também desafio o governo, ou deem-nos condições, ou então nacionalizem, não é? Vai tudo para a esfera do Estado, e depois acabam-se os problemas, podemos dever à banca, podemos dever aos fornecedores, podemos até fazer os maiores disparates, porque não há problema, porque, enfim, é público, está tudo bem, se é privado e social é que está tudo mal.
Quando refere a questão do setor social, as entidades que operam aí, o que é que temos sobretudo? Misericórdias, associações?
IPSS, cooperativas e misericórdias, são instituições, sim, são grande grosso. No caso da rede de cuidados continuados, metade da rede, cerca de metade aproximadamente, são misericórdias. No caso do setor social, e as misericórdias já não são a maioria são claramente IPSS, associações.
Mas não acha também que nós temos uma ideia, quer dizer, foi quase um sobressalto, percebemos que a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que eu sei que é uma entidade diferente.
É pública.
Que é pública. Estava em sobressaltos económicos, mas não decorrerá também de se considerar que as misericórdias são entidades, pronto, é a Santa Casa Misericórdia. Tem um saco sempre sem fundo.
Eu já falei com vários governantes e aqui de vários governos, respondendo ali um bocadinho à Carla, de vários governos, e têm todos a mentalidade. Bom, vocês são do setor social, podem pedir donativos, apoio aqui às empresas, etc. E a minha resposta é, meus amigos, desculpem lá, experimentem fazer um orçamento ou pagar salários e gerir uma instituição que apoia dezenas, centenas ou mesmo milhares de pessoas à espera de que caia um donativo daqui ou dali. Quer dizer, nós temos um quadro legal para cumprir, repito, altamente exigente, somos altamente profissionais, aquilo que fazemos, procuramos fazer bem, e naturalmente não é com donativos que isto funciona, portanto tem que funcionar com receitas...
Tem que haver estabilidade e previsibilidade.
Ajustadas, exatamente, e é isso que não acontece.
E não encontrei nenhum dos programas partidários, nenhuma proposta, por exemplo, uma alteração da fiscalidade em IRC, por exemplo, para as empresas, ou IRS, para os cidadãos, que resolvessem apoiar algumas dessas IPSS, por exemplo?
Não, apenas encontrando o programa da AD, olhar para este setor com outra preocupação, nomeadamente a valorização dos salários dos trabalhadores e das carreiras profissionais, que é uma reivindicação que, aliás, temos desde há muito. E se me permitem só muito rapidamente, e já que falei neste tema, os profissionais deste setor ganham entre 60% a 80% menos que os funcionários públicos. Lá está, como dizia há pouco, quando o patrão é o mesmo. Há uma enorme discriminação. O José Manuel fala muito na questão da austeridade. A austeridade para nós começou em 2015. Acabou a troika e chegou a troika deste, com este governo em 2015. Este governo é que tem sido a verdadeira troika do setor social. Sim. Enquanto os salários dos funcionários públicos subiram imenso. Agora, depois da oposição de salários, e bem, não nada contra, o problema é que para nós começou a troika. Porque, como eu disse há pouco, o salário mínimo subiu imenso e uma série de outros custos, etc. Por aí fora. Eu tenho aqui documentos à minha frente, podem ser confirmados, que... Por exemplo, no caso do setor social em geral, e está aqui dados, olha, 2015 aumentaram os valores que nos pagam 1,10%, 1,30%, 2,10%, 2,20%. Portanto, isto nos anos, logo dos primeiros anos de governação. E o salário mínimo subiu imenso, as instituições andaram literalmente para trás, muitas delas com salários em atraso e com dívidas a fornecedores, dívidas à banca, cheias de problemas e completamente falidas. No caso dos cuidados continuados, entre 2011 e 2018, e apanhar aqui o período da troika, mas também os três primeiros anos da governação, desta governação, zero. Tivemos 8 anos sem ajuste nos preços de cuidados continuados. Em 2019 há aqui um pequeno aumento, 2021 não há aumento, 2022 há de facto aqui uma atualização, 2023 não houve atualização. Veja bem, a maior inflação de sempre, quando a legislação desde 2007, o que diz é os preços de cuidados continuados têm que ser revistos a cada 5 anos. Na primeira era uma coisa nova e convinha avaliar os custos. E diz outra que é, os preços têm que ser pelo menos ajustados com base na inflação do ano anterior. E o governo sistematicamente faz tábua rasa disto. Veja bem, durante a pandemia já tinha dado o exemplo, e em 2023, face ao ano 2022, que foi uma inflação de 7,8%, cá está o governo a cumprir religiosamente com as parcerias público-privadas rodoviárias, com o aumento das portagens, uma parte, e com o aumento via o dinheiro dos nossos impostos, do orçamento de Estado. E se forem nas televisões, vão ver o papelão que o Primeiro-Ministro e o atual candidato a Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos, fizeram relativamente a esta matéria, porque na altura a inflação estava no final do ano 2022, estava na casa dos 10% a 11%, a inflação, e a fazer um papelão na televisão dizer, não, nem pensar, aumentar 10% ou 11% as parcerias público-privadas. Pedro Nuno Santos fez uma declaração na altura, vamos apenas aumentar 7,8%. Passado umas semanas ficámos a saber que a inflação do ano anterior era 7,8%. Cuidados continuados, literalmente zero. Portanto, a legislação, estamos a falar de contratos, estamos a falar de legislação, parcerias público-privadas cumpre-se. E eu pergunto-me que custos é que eles tiveram a mais e que subiram para levarem um valor igual à inflação, mas é o que está nos contratos, cumpriram. Cuidados continuados, zero. Temos o aumento do salário mínimo em janeiro de 2023 e o aumento foi zero. Agora, por causa de estarmos em campanha eleitoral, imagino, vieram aumentar a 2023 com efeitos retroativos, mas apenas em 2,4%. Quando o que foi assinado pelo próprio Primeiro-Ministro, dia 7 de dezembro, uma hora antes, numa cerimónia pública, em que o Presidente da República assinou decreto para colocar o governo em gestão, uma hora antes, faz uma cerimónia pública, o próprio Primeiro-Ministro assina o compromisso, diz que sim senhor, vai cumprir então 7,8%, não cumpriu, zero. Por causa da nossa pressão, e agora talvez eventualmente estamos em campanha eleitoral, lá vem dar 2,4%. Só para terminar e para terem este exemplo. O salário do enfermeiro, só quero dizer mais duas notas muito rapidamente, o salário de um enfermeiro no setor social é 1.020 euros. Na função pública anda perto dos 1.600. Os funcionários públicos tiveram o ano passado um aumento de cerca de 90 euros e os enfermeiros 20 euros. E já agora, o Sr. Primeiro-Ministro tanto diz que um jovem licenciado deve sair de uma universidade para entrar numa empresa a ganhar 1.320 euros. Agora até esse valor já foi atualizado, não sei quanto foi, mas já foi atualizado. Bom, podia começar por cumprir com o setor social que está nas mãos dele. É que o diretor, o salário mais alto de uma IPSS são 1.269. Ou seja, entra um jovem licenciado para uma IPSS a ganhar mais que o diretor e que todas as pessoas que lá estão. Portanto, era isto que eu também queria aproveitar para anunciar neste espaço, se me permitem, porque acho que há aqui muita matéria para falar e peço desculpa.
Não, esses números são muito claros. Vamos ao contacto, só porque temos o Vítor Cardoso, é o nosso ouvinte, está em linha já a aguardar um pouco, é economista e está a ligar de Carcavelos. Vítor Cardoso, bom dia.
Bom dia, auditório todo. Muito bem, este tema, uma vez que está na prioridade dos programas de governo e de Portugal, a saúde tem sido abandonada completamente. Aliás, os casos que se gabam de que há mais operações, há mais cirurgias, é porque as pessoas estão mais doentes, porque não houve a prevenção à saúde. Os centros de saúde tiveram fechados, desgraçadamente, durante a Covid, que não o deviam ter feito. Eu falo pela experiência própria, porque fui diretor de centros de saúde mais de 12 anos. E, portanto, o que eu proponho é o seguinte: Portugal e tem que se virar para os cuidados primários, a prevenção à saúde. E têm que ser os ACs, antigamente os agrupamentos de centros de saúde, tinham a sua gestão própria. Têm que voltar a ter gestão própria, com autonomia de orçamento, com execução própria, com o seu conselho clínico, e eles é que têm que decidir com o orçamento para que hospital é que vão as pessoas. É aquele que ofereça maior rentabilidade e maior economia na despesa pública. E isso pode ser tanto privado como público. Vai depender da melhor oferta, porque o dinheiro é o mesmo. O dinheiro é do Orçamento Geral do Estado. Mas é na prevenção que temos que atacar. Eu sou contra completamente as unidades locais de saúde. É a pior desgraça que se pode montar em Portugal. Porque há uma promiscuidade entre cuidados primários e cuidados secundários. Não. Tem que ser os cuidados primários com incentivos para atrair médicos. Tem que haver incentivos. Esses incentivos são feitos por indicadores de saúde. Quanto melhor, mais tratamento nós fizermos, a melhoria dos AVCs, a melhoria dos diabetes, vamos ter melhor, menos despesa no futuro. E com a diminuição da despesa também. Aí há um rácio que se faz em que todos os profissionais de saúde, desde o diretor até ao segurança, têm direito a incentivos. E com esses incentivos, nós passamos a ter melhores profissionais, a ganharem mais, a zelarem mais pelo interesse público. É aí que se deve vocacionar. E é aí que a Aliança Democrática, que eu sei, está mais virada, que é para os cuidados primários. Porque os cuidados primários é que os ACs, os agrupamentos, é que têm que decidir, as Santas Casas de Misericórdia, os privados, o público, e dar melhor orientação aos utentes. E daí tratar depois dos lares, dos cuidados continuados e isso tudo. É a responsabilidade de cada concelho. Para isso é que está o dinheiro. Em 2015 gastava-se 9 mil milhões e tinha-se isso mais ou menos apurado. Agora é uma desgraça com 14 mil milhões. Onde é que está esse dinheiro? Pergunto. As pessoas estão piores. As pessoas estão com mais doenças. O ataque aos hospitais, a invasão de pessoas aos hospitais é porque estão com doença, porque não tinha necessidade disso. É nos cuidados primários e a Aliança Democrática tem essa alternativa bastante focada, bastante delineada, que é os cuidados primários, a prevenção à saúde, como era no antigamente e como foi sempre a timbre do Sistema Nacional de Saúde, que o Partido Socialista destruiu e está a continuar a destruir. Temos que voltar às origens do Sistema Nacional de Saúde, com outras nuances novas, agora devido ao desenvolvimento do país, devido ao desenvolvimento da economia e aos problemas. Cada vez temos mais pessoas com seguro, já vamos em 3 milhões e meio. E os desgraçados que não têm dinheiro para seguros e para ir ao privado morrem, esperam dias, semanas, meses, anos no hospital público. Isto deve-se ao Partido Socialista. Isto tem que ser dito. O Partido Socialista, o arauto do Sistema Nacional de Saúde, matou o Sistema Nacional de Saúde. Temos que dar a volta. Temos que virar o chip e temos que nos mentalizar que é através da prevenção à saúde que podemos conter a despesa, que podemos melhorar a saúde das pessoas. Isso está provado e foi assim durante muitos anos. Tivemos melhores taxas de mortalidade e agora está um disparate total. Mas isso deve-se ao Partido Socialista que fechou os centros de saúde durante o Covid. Um erro brutal, brutal, que dá a dar as consequências. Mais cancros, mais cardiovasculares, mais tudo. Era só o que eu tinha a dizer. É isso que temos que apostar.
Apostar
e é a única força que aparece neste momento. Sim. Em que é os agrupamentos que orientam as pessoas. Não é as pessoas por ordem, como defendem alguns, que é por iniciativa própria e se vão para o hospital. E pá, isso era uma despesa medonha e as pessoas não têm conhecimento suficiente, tem que ser o seu médico de família. Temos que fortalecer os médicos de família, que é o gestor da família, para dar orientação se o doente, se a pessoa vai para o público, para o privado, para onde quer que seja. Porque a despesa é o mesmo, o dinheiro é o mesmo. Agora, as infraestruturas do Sistema Nacional de Saúde do Estado têm que melhorar, os hospitais têm que melhorar e só melhoram com concorrência. Ponto final, parágrafo. Vamos acabar com as teorias de esquerda.
Vítor Cardoso. Vítor Cardoso, aposta nos cuidados primários. Muito obrigada a nós. Obrigada.
Total, 100% cuidados primários.
E com
obrigado.
Autonomia e gestão própria, como aqui nos deixou claro este ouvinte do Vítor Cardoso. O Nuno Câmara está em Lisboa, enviou-nos uma mensagem de áudio.
Para mim, este é um dos temas mais importantes da campanha. Porque é daquelas coisas que se os próximos fazem mal, acabou-se de vez. Se nessa altura delicada para o SNS começarmos com esta história dos cheques consulta para ir ao privado, para além de estarmos a sobrelotar o setor privado, que implica maior morosidade e mais encargos associados aos utentes, há também o risco de subfinanciamento do SNS, subtraindo recursos fundamentais para continuar a garantir a universalidade e gratuidade deste Sistema Nacional de Saúde. Aliás, a falta de médicos não é uma questão só do SNS, também há falta de médicos no privado e mais ainda haveria se o Estado começasse a pagar consultas às pessoas no setor privado. Para mim, o Serviço Nacional de Saúde é como uma bicicleta. Temos de continuar a pedalar, resolver os problemas, melhorar e expandir a oferta. Como, por exemplo, com dentistas no SNS, a saúde oral é uma questão muito importante e temos de andar a gastar valores em clínicas privadas quando, através do SNS, obteríamos gratuidade no acesso a esse serviço. Reparem, é que só assim é que as pessoas continuam a querer apoiar o SNS com os seus impostos. Se deixarmos o SNS de cair, se tivermos recursos para o privado, então ninguém vai querer pagar o SNS se lá não consegue ter cuidados de saúde de qualidade como os tem, apesar das listas de espera. Portanto, a minha mensagem era esta: se desistirmos agora do Serviço Nacional de Saúde, vai sair-nos muito caro no futuro, não só ao Estado, mas também às pessoas, que pelo menos a todas as pessoas que não possuam capacidade financeira para suportar uma ida ao privado. Obrigado mais uma vez e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Observador e à população em geral. Um bem-aja.
Um bem-aja também, Nuno Câmara. Muito, muito obrigada. José Bordão, estamos 4 dias, 5 das eleições. Se tivesse que escolher uma medida que fosse fundamental, nomeadamente aqui para os cuidados continuados, seria qual? Já aqui falámos, fiscalidade, financiamento, em ironia falou até em nacionalização, o que é que escolheria?
Como penso sempre o país e nunca penso, eu não sou corporativista, apesar de estar à frente de uma associação, olho sempre o país em primeiro lugar e depois as outras coisas em segundo lugar. E para defender os cuidados continuados, e neste caso defender o setor da saúde em geral, e já agora o setor social em geral, era aquilo que eu disse há pouco, era, no fundo, para já os governos, o próximo governo, ouvir, de facto, quem sabe, não apenas as entidades que nos representam estes setores e que infelizmente representam-nos mal e acabam muitas vezes para fazer um frete ao governo, digamos assim, e não defenderem os interesses daqueles que supostamente deviam representar, infelizmente, como foi o caso agora deste assinatura deste compromisso para no dia 7 de dezembro, que não essas entidades pronunciarem-se sobre a falta de cumprimento do governo desse acordo. Mas aquilo que eu faria era, o que disse há pouco, juntar o setor da saúde, o setor da segurança social, arranjar alguém que tivesse uma boa capacidade de liderança, formasse uma boa equipa e que centralizasse toda esta gestão. Hospitais, cuidados continuados, lares de idosos, lares para pessoas com deficiência, apoio domiciliário, porque só assim se consegue resolver o problema.
Até responder a essas perguntas básicas, que é quantas camas são necessárias.
Exatamente. No fundo, medir, não é? Que é isto qualquer país rico e bem organizado, e por isso é que são ricos, não é? É porque são bem organizados e alocam os recursos financeiros e humanos e materiais, o que for, os absolutamente necessários e no sítio certo. E não esta, olha, bandalheira, desculpa a expressão, que é assim que se vive em Portugal, infelizmente.
Há números, e Helena José Manel, gostava de vos dar conta de números que a Agência Lusa agora publicou de fonte oficial do Ministério da Saúde. Diz que quase um quarto dos médicos do SNS aderiram à dedicação plena. Este programa está em vigor há cerca de 2 meses.
Há como dedicação plena, atenção. Portanto, não há aqui grande mudança.
Não há grande mudança.
Muitos já estão, há muitos médicos que só trabalham no SNS, não é? Não têm outros...
Outro
emprego, não é?
Outro emprego.
Portanto, outro emprego ou outra... Fazem horas extras noutros locais. Portanto,
não vai
não sei se isso muda muito. Não sei se muda muito, com toda a franqueza.
Com toda a... Bom, o número saiu hoje, saiu há pouco, agora, na última hora, na Agência Lusa. A questão é, algumas das medidas que estão a ser introduzidas irão ter algum resultado? É preciso também dar tempo? Temos ouvido muito isso.
Elas têm sempre algum resultado. Como acontece com todas as coisas que nós, as decisões que tomamos da vida, temos é de monitorizar esses resultados. Porque exatamente como se percebeu em relação à pediatria, na experiência relatada por Ana Jorge na entrevista que aqui referi, é que às vezes depois o resultado pode não ser aquele que as pessoas esperavam. Quando se integrou aquela linha de atendimento telefónico especificamente para crianças na chamada linha SNS 24, de certeza que as pessoas, Linha Saúde 24, as pessoas que tomaram essa decisão não pensaram, queremos ver os pais a correr para os hospitais com as crianças porque não têm um atendimento especial para eles nesta linha. Mas, na verdade, contribuiu para que os pais acabassem a ir para as urgências hospitalares.
E o que ouvimos na primeira parte do Contracorrente com José Mendes Ribeiro é que não tem dados sobre o que é que está a acontecer com esta reestruturação do SNS.
Exatamente. Portanto, todas as medidas que se tomam, e eu acredito que os governos as tomem sempre de forma bem intencionada e com bom propósito, é que elas acabam, mesmo quando têm viés ideológico, eu acho que as pessoas estão genuinamente a querer que aquilo corra bem para os utilizadores, para os utentes, no caso. Mas tem de se monitorizar essas decisões e essas medidas, porque, como digo, muitas vezes o resultado, isto nota-se muito num outro campo, que é o caso do ensino, muitas vezes o resultado é precisamente o contrário ou muito ao lado daquilo que se procurava. Portanto, essa é a primeira questão. Acho que as decisões têm de ser monitorizadas. Depois, acho que o que é muito importante em relação ao SNS é pensar se o SNS nasceu e foi concebido, na minha opinião, ele não nasceu bem com essa intenção, mas pronto, o SNS, como todos os outros serviços públicos, ou de alguma forma com um pendor estatal muito forte, nasceram para servir o povo, não o povo para os servir a eles. É o SNS que nos tem de tratar, não somos nós que temos de tratar o SNS. E portanto, se nós temos uma capacidade instalada para a medicina oral, por exemplo, pegando aqui no último cinema, fora do SNS, sabendo nós hoje o que é o investimento para se montarem estruturas de atendimento em medicina oral, o tipo de cuidados que as pessoas procuram quando vão a esse tipo de consultas, temos de perceber que não é certamente essa uma montar consultórios dentro de centros de medicina oral, de somatologia, dentro de centros de saúde, de hospitais, é um investimento enorme. Agora temos de pensar qual é que vai ser o resultado, não é? Porque as pessoas estão habituadas neste momento a um padrão de atendimento que não me parece que seja passível de ser reproduzido dentro do SNS. Não vejo qual é a utilidade. Para mim é-me completamente indiferente quando vou ao tratamento. É como na farmácia. Se a farmácia é propriedade de uma empresa, se a farmácia é propriedade de uma IPSS, ou se a farmácia seria propriedade do SNS, do Estado. Eu quero é ter os medicamentos, quero ser atendida com qualidade em tempo útil. Portanto, eu acho que a grande questão é onde é que está o foco. Se é nas pessoas ou se é no serviço em si mesmo. Quando o foco está no serviço em si mesmo, quer dizer que aconteceu aqui um problema, não é? Nós estamos a ter, todo o nosso discurso é sobre o serviço em si mesmo e não sobre a qualidade ou a falta dela do serviço que é prestado às pessoas. Portanto, há aqui um desfocar da questão que é sintomática da degradação do SNS. Boa parte dessa degradação aconteceu e está a acontecer por um problema ideológico. Não é um problema estrutural da falta de cuidados, da falta de qualidade dos cuidados. Os portugueses, quando vão ao médico, confiam na qualidade dos serviços que lhes estão a ser prestados, seja no público, seja no privado. É uma experiência verdadeiramente assombrosa contactarmos com outros povos por circunstâncias várias das suas vidas e dos seus regimes que tiveram e alguns ainda têm, não confiam. Para nós é como estarmos a falar com um cidadão recém-chegado de Marte.
Está a falar dos povos dos países de leste. Sim, que não confiam no Estado, por exemplo, para as vacinas.
Não, não confiam.
Porque aquilo foi imposto de forma estalinista, não é?
Portanto, e pelo não Stalin confiam, mesmo, ou não confiam. Ou quando lhes é proposto uma cirurgia, eles podem acabar, e acabam a pensar, que aquilo tem uma razão obscura qualquer. E isto, para um português, é uma coisa...
Sim, é inconcebível.
É inconcebível. Portanto, nós estamos num patamar, nós acreditamos na qualidade dos serviços médicos prestados em Portugal. Portanto, o que nós temos de esperar é que o nosso serviço ao Sistema Nacional de Saúde nos ponha a nós no centro e não a ele mesmo no centro. Portanto, eu penso que é basicamente esse o paradoxo em que nós estamos neste momento. Quando nós discutimos se o serviço que nos atende deve ser público, privado ou IPSS, quer dizer que estamos a ver a discussão ao contrário. Nós temos a discutir se a pessoa vai ser bem tratada, maltratada, adequadamente, se há acesso. E depois muita transparência. Eu tenho aberto à minha frente no computador, isso é-me alongar muito mais, por exemplo, isto é um pouco anedótico, eu presumo que talvez isto também exista para Portugal, mas eu consigo ver muito melhor as avaliações aqui, dos hospitais da Comunidade de Madrid, com todas as suas inspeções de 2019, 2020, estou a falar aqui dos concessionados. Por exemplo, tratamento da dor nos diferentes hospitais. Tratamentos desnecessários, tratamentos necessários, práticas. Portanto, está cá tudo. Nós precisamos de ter este tipo de transparência, não é? Porque é fundamental em relação aos hospitais, sejam eles de administração pública, privada ou das IPSS. Não há nenhuma bênção, não há nenhuma água benta especial por ser gerido público, IPSS ou privado. Nós temos de ter transparência nesta área e voltar a pôr as pessoas no centro da questão, porque senão, quer dizer, estamos a discutir a estrutura, quer dizer, isto é um bocadinho a sovietização das nossas vidas.
É isso mesmo.
José Manuel.
Bem, eu acho que vale a pena perceber porque é que boa parte dos países estão a tentar evoluir para sistemas que no mínimo são mistos. E uma das razões para isso é porque, e quando às vezes digo mistos, não quer dizer apenas, quer dizer, todos eles estão a fugir de uma gestão demasiado centralizada. E quando digo gestão demasiado centralizada, não é só permitir que as administrações hospitalares possam comprar medicamentos sem ter que ter autorização do Ministro das Finanças. Enfim, é exatamente assim, mas quase. Tem a ver também com haver possibilidade, portanto, uma muito maior flexibilidade na gestão dos recursos humanos. Não haver uma carreira, estou a dizer tudo coisas que são tabus e que nenhum partido está a falar. Portanto, não haver tabus, por exemplo, no contrato, em todo lado tem que haver o mesmo tipo de contrato. Não é necessário. Não é necessário, e não é bom, porque tem que haver a possibilidade de contratar de forma mais livre, para contratar as pessoas de que preciso e também para não contratar aquelas que não quero. Porque as duas coisas andam a par, não é? E por isso é que é muito difícil um sistema em que todos são, de alguma forma, funcionários públicos, porque desmontar isto é quase impossível. E isto é verdade em Lisboa, como é verdade em Paris, como é verdade, talvez até mais em Paris que em Lisboa, mas também como é verdade em Berlim, ou é verdade em Londres, ou é verdade em Amsterdão, ou Haia, se preferirmos, que é a capital. E por isso é que, ou, por exemplo, um país que evoluiu imenso, todos os países nórdicos evoluíram imenso, às vezes isto é feito. Nós aqui já tivemos, penso que um destes programas, alguém contou uma ida ao médico na Suécia. Uhum. Aí eram, quer dizer, também não foi como aquele caso na Holanda, que foi a enfermeira, mas o caso não era grave, ele não entrou no hospital, foi recambiado, digamos assim, para um centro de saúde, o qual era uma PPP. E onde ele foi tratado, exatamente como, quer dizer, qualquer pessoa que fosse ao Hospital de Lourdes, ao Hospital de Braga, no tempo da PPP,
também
era tratado, entrava, nem sabia que era uma PPP, nem sabia qual era o regime daquele hospital. E o que nós sabíamos, ao contrário do que sugeriu aqui um ouvinte, é que tínhamos melhor serviço e pagávamos menos. O orçamento de Estado pagava menos. Alguns casos pagava menos por razões leoninas, que não eram sustentáveis no tempo. Mas a diferença daquilo que custam esses hospitais hoje com pior serviço era brutal, abissal. Mais tarde ou mais cedo teremos contas sobre isso, novamente o Tribunal de Contas que já falou sobre essa matéria. E portanto aqui o que se quer é, por exemplo, há países como a Finlândia, por exemplo, que uma das formas que têm tido de remodelar o sistema é passar a gestão para o nível local. Realmente. E não é a gestão apenas, geres o equipamento e as pessoas e tens liberdade de contratação. Que é uma coisa aqui, quando nós passamos algumas coisas para as câmaras e dizemos que estamos a descentralizar, apenas a parte de saber quem compra os consumíveis, os clipes e a eletricidade.
Em termos de autonomia de gestão.
Em termos de autonomia de gestão, ela é muito pequena. E não é só a autonomia de gestão de poder contratar mais uma pessoa ou menos uma pessoa, é de poder propor um contrato diferente. E desse ponto de vista, repara, as necessidades que eu posso ter numa cidade como Lisboa, onde a habitação custa X, ou numa cidade como Évora, onde a habitação custa metade ou um terço, podem ser diferentes. E, portanto, a minha capacidade de negociar com os contratos também é diferente. E posso ter que contratar alguém que, pronto, ok, eu vou para Évora, mas tenho que manter a casa em Lisboa, tenho que ganhar para poder fazer deslocações uma vez por semana, tenho cá a minha mãe que precisa que eu lá vá, ou eu, se tiver autonomia de gestão, um gestor pode fazer isso. Se tiver um contrato, tudo e não consegue. E tudo isso é muito rígido e há muitas pessoas que têm dificuldade em compreender isto, a começar pelas corporações, porque o poder das corporações deriva dos contratos únicos. Portanto, e isto, devo dizer, é muito pouco abordado na maior parte dos programas, que fazem muitas propostas e coisas que são, na minha, algumas delas, positivas, mas não tocam neste tabu, neste e no das competências.
Falámos de alguns, se calhar falámos aqui de alguns tabus. José Verdão, muito obrigada por ter estado
connosco. Muito obrigado pelo convite e aproveito que estou aqui em direto para os ouvintes e certamente me acompanha para vos lançar o desafio. Quando é que vocês têm um canal de televisão?
Faz muita falta. José Manuel responde depois.
Eu gostava muito.
Amanhã na rádio mais um Contra Corrente.
Muita gente me acompanha.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.